Muito bem-vindos, eu sou a Lili, uma estudante do curso de Medicina Veterinária. Esse é meu VetCast, passando para tirar as suas dúvidas. E hoje vamos dar continuidade no tema sobre as principais doenças infecciosas com potencial zoonótico, abordando especificamente a toxoplasmose. Você sabe o que é toxoplasmose? Bem, a toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário que tem ampla variedade de espécies dentro de uma família. Mas iremos falar mais da Toxoplasma gondii, que é encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais. O Toxoplasma gondii é uma espécie de protozoário parasito intracelular obrigatório da família Sarcocistida, que infecta grande variedade de aves e mamíferos, inclusive o homem. E como ocorre a transmissão? Bem, ela pode ser transmitida de forma adquirida ou congênita, ou seja, a congênita é aquela que ocorre durante a vida uterina. E a adquirida é aquela que ocorre após o nascimento em virtude de afecções ou de traumatismo e outros problemas. Ela se sobressai de três formas de contágio. Pode ser pela ingestão de carne crua ou mal cozida de animais parasitados contendo cistos teciduais, especialmente do porco, do boi e do carneiro. Pode ser também pela ingestão de cistos contaminantes na água e alimento provenientes do solo, do lixo e de qualquer local onde os felinos, principalmente gatos, defecam, ou por transmissão direta, que afeta sobretudo as crianças pelo manuseio da terra e areia em suas brincadeiras, e também pela transplacentária, que acontece quando as mulheres se infectam entre a concepção e o sexto mês de gestação. A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas. Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os 5 anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20. E como são os sintomas nos humanos? Os sintomas da toxoplasmose são variáveis e associados ao estágio da infecção, que pode ser agudo ou crônico. Os sintomas, normalmente, eles são leves, similares à gripe, dengue, incluindo dores musculares e alterações nos gânglios linfáticos. Pessoas com baixa imunidade podem apresentar sintomas mais graves, incluindo a febre, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação e convulsões. Em gestantes infectadas durante a gestação, elas podem ter abortamento ou um nascimento de criança apresentando icterícia, macrocefalia, microcefalia e crises convulsivas. Os recém-nascidos que apresentam manifestações clínicas podem ter sinais no período neonatal ou nos primeiros meses de vida. Esses casos costumam ter, com mais frequência, sequelas graves, como acometimento visual em graus variados, retardo mental, anormalidades motoras e surdez. Pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados, pacientes infectados com HIV ou em tratamento oncológico pode ter complicações com sequelas pela infecção congênita. A doença tem tratamento. Normalmente evolui sem sequelas em pessoas com boa imunidade. Pacientes com imunidade comprometida ou que já tenham desenvolvido complicações da doença são encaminhados para acompanhamento médico especializado. O Ministério da Saúde disponibiliza esse tratamento e acompanhamento da doença de forma integral e gratuita lá pelo Sistema Único de Saúde. Já os sintomas nos animais são bastante variados. Os felinos, por exemplo, podem ter a doença desde o nascimento e nunca ter apresentado sintomas, como também pode ocorrer sintomas severos, principalmente quando adquirem na gestação. apresentando lesões em diversas regiões, e quando já existe uma disfunção imunológica, como no caso dos felinos portadores da FIV, que é a AIDS felina, e a FeLV também, leucemia felina. Essa infecção pelo Toxoplasma gondii também pode ocorrer com outros animais. Bom, e como eu disse, esses sintomas eles são variados e eles podem, e o seu pet pode apresentar ou não a maioria deles, que é fraqueza muscular, falta de coordenação, a letargia, a depressão, os tremores, a paralisia parcial ou completa, fora a perda de peso, de apetite, vômito, diarreia, dor abdominal, ele pode apresentar mucosa ictérica, né, que é aquela coloração amarelada, e também casos mais graves como a convulsão. Bom, então como podemos nos prevenir? A principal medida de prevenção da toxoplasmose é adotar, né, ações de educação em saúde, sendo fundamental tomar medidas higiênicas. Por exemplo, cozinhar bem os alimentos, sobretudo as carnes, filtrar a água antes de ser ingerida, tratar adequadamente os gatos, proteger os locais de recreação infantil contra o acesso desses animais, a fim de evitar que as crianças brinquem na areia, né, contaminada com as fezes dos animais. Se você tem um gatinho, mantenha essa caixinha dele de areia sempre limpa. Esterilize os acessórios do pet para que reduza as chances de contaminação. Controle também as saídas dos seus bichinhos, pois dessa maneira irá evitar uma possível ingestão de algum alimento cru, evitando a ingestão de cistos de tecido infectado. E para finalizar o nosso assunto de hoje, quero ressaltar que é importante saber que o contato com gatos não causa doença. O perigo está no contato com as fezes contaminadas do felino e no consumo de água contaminada, alimento mal lavado, mal cozido, certo? Iremos continuar nosso assunto sobre as principais doenças infecciosas de potencial zoonótico no próximo episódio. Falaremos da leishmaniose. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por ouvir o VetCast. Se você gostou, por favor, deixe muitas estrelinhas lá na avaliação. E não se esqueça de ativar a notificação para não perder o próximo episódio. Abraço virtual! E até a próxima!